Gente, nós vamos ter uma assembleia regional através do CEPER Sindicato. E o presidente do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, Juarez Lorenzon, está aqui para falarmos desta movimentação que vai acontecer no dia de amanhã. Presidente Juarez Lorenzon, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui comunicando essa nosso encontro regional, que vai ser uma assembleia, né, dos 16 municípios que pertencem para o CEPERS Lagoa Vermelha. A gente é o diretor. Então, qual é o tema dessa nossa assembleia? É nós voltar a nos encontrar, porque depois da pandemia a gente não conseguiu, sabe? O pessoal espalhou e nós estamos tentando reconstruir. O
distanciamento foi muito grande.
Muito grande. Reconstruir o movimento. Mas tem umas pautas muito interessantes, que é o ataque direto na vida dos professores, né? Então, o que nós vamos estar trazendo o pessoal de Porto Alegre da direção central? Vamos falar sobre a vida funcional do sindicato, como é que está e tal. Vamos estar falando sobre um congresso que nós vamos ter em Bento, agora dia 26, 27 e 28 desse mês, né? Uhum. Vamos estar escolhendo os delegados que irão a Bento, são 24 delegados da Lagoa Vermelha. Vamos estar falando, como é bastante tema, mas eu vou dar uma pinceladinha em alguns temas. Por exemplo, a revogação do ensino médio, né? A gente acha que o ensino médio, o jeito que está aí, é uma divisão de classes, a escola pública e as outras escolas. Então a gente tem que ter um consenso, porque nas universidades vai os alunos da escola pública e da privada. Então como é que nós vamos entrar na universidade com esse tipo de ensino médio que estão aí, né? Tem bem polêmico. Vamos estar falando alguma coisa sobre a segurança nas escolas, que como para o Estado, o pessoal tem que nos entender, para as escolas nossas do Estado, é uma dificuldade maior. Dá para se fazer imaginar uma situação de que o nosso chefe está em Porto Alegre, né? Então as decisões são difíceis e tem que ser tomada a nível de Estado. O CEPERS tem um grupo de estudo sobre a segurança da escola, já é um tema que a gente trabalhou um bom tempo atrás, só que agora, como estourou essas situações aí, as famílias com certeza ficaram mais apreensivas e nos cobram. Então, assim, é uma decisão de Estado. Então, é uma dificuldade um pouquinho maior. Não sei como é que vai ser o encaminhamento pela SEDUC, pela Secretaria de Educação, mas o movimento a gente está fazendo para que as coisas aconteçam e as escolas do Estado também sejam protegidas, como está a do município com os novos vigias.
Além de todo o aspecto que você se refere, professor Juarez, tem essa questão da estrutura das escolas estaduais, que por si só já está terrível. Tem escolas aí que falta o mínimo de estrutura. A iluminação, parte elétrica com perigo tremendo, o cercado na própria escola, tem escolas que tem goteira. Bom, e aí você falar, quem sabe, de investimentos na própria segurança é bem complicado. Não dá para, parece que, inicialmente ter muitas perspectivas nesse sentido.
É verdade. Assim, a RBS fez uma reportagem esses dias atrás aí, assim, é uma coisa absurda de ter escola que tem há 9 meses sem iluminação.
O básico do
básico. O básico, básico. Então, os alunos estão, 300 alunos, vi lá em Santa Rosa, na fronteira, estudando num CTG, num salão de comunidade. Qual é a qualidade do ensino? Então, assim, a prioridade do ensino é secundária.
Não, né? Vamos nem falar na questão da estrutura de banheiros. Tem escolas que, por um motivo ou outro, a gente acaba indo, e as condições dos banheiros é precário, né?
Ainda aqui em Lagoa, as nossas escolas do município e dessa região que nós coordenamos pelo CEPERS, o pessoal é muito solidário com as famílias, ajudam.
Vão ajudando,
né? De moradores, de pais e mestres. A família está dentro da escola, então eles ajudam a fazer uma reforminha. Então não tá, a gente não vê tanta. Mas assim, eu tenho andado em outras escolas e falado com os colegas do Estado, tem escolas que, como você falou, não dá para entrar no banheiro.
Aí daqui a pouco você pensa em ter um sistema de acesso na escola mais atualizado. O pessoal fala muito na questão de ter aquele controle semelhante ao que tem nos bancos. Infelizmente, isso aí hoje
é muito paliativo.
Sonho, né?
Sonho paliativo, é sonho. Paliativo. As escolas estão abertas.
Está aberta, está escancarada.
E além da parte física, Paulo, que é importante, porque assim, ó, a gente vê pela gente, quando a gente tem a casa, a gente organizadinha, parece que as coisas andam melhor.
É diferente.
Flui mais. Quando está escolhambada, as coisas vão para trás. Acho que a parte mais assim, grave e mais necessária para a escola, tanto do município quanto do Estado, ou vou falar das nossas do Estado, é a relação da escola. A escola hoje ela recebe a comunidade, a sociedade doente. É. Então, além de nós ter guarda, alguns defendem armamento, eu sou contra botar guarda armado, tem que ter guarda orientado, né, para saber falar com a pessoa dele, sabe? Então, assim, essa doença das escolas, o que é uma opção para curar? Psicólogos, o corpo da direção da escola mais estruturado. Tem escolas que tem um diretor, faz no interior tem escolas que a diretora faz comida, faz merenda para as crianças. Então, como é que você vai dar segurança, sendo que a diretora anda sempre em loucuragem, porque ela tem que fazer tudo na escola, né? Então, é bem delicado, nós temos que recompor o quadro estrutural da escola, a parte pedagógica, e fazer com que a escola ande assim, com um ambiente bom, como era uns tempos atrás. Hoje a escola se tornou uma situação bem delicada, né? Os professores fazendo o máximo, os professores são os andarilhos, eu sempre digo, eles, aqui em Lagoa, por exemplo, que eu mais estou por aqui, tem professores, tem 3, 4 escolas, você imagina como é que você vai trabalhar, você não tem nem ambiente. Esses dias eu dei uma carona para um professor lá da Gaúcha, que vinha aqui no Kennedy, né? Ela vinha dar aula aqui, então ela vinha a pé, né? Então, essa situação, o empobrecimento dos trabalhadores, da educação, funcionários, professores, é um contexto. Então, nós temos que atacar o todo. Não adianta nós botar um guarda armado para resolver. É paliativo, né?
Bom, aí a gente volta, então, na importância dessa assembleia que acontece amanhã. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do horário, local e quem deve participar, tá, professor.
Acho que uma coisa mais importante que a gente não deixou, não falou, Paulo, assim, é a relação do IP.
Bom,
a maior preocupação,
é um
assim,
problema.
Ó, criou uma situação, um desconforto na categoria incrível, porque assim, ó, eles vão fazer, o Estado vai fazer a reestruturação do IP.
É um sistema que está doente.
É, doente, doentíssimo. E assim, a medicina ficou muito cara com a pandemia. O Estado não repassa, o Estado, o IP perdeu todos os profissionais, ninguém mais trabalha pelo IP. É meia consulta, é R$300 para um professor, né? Então, é essa a preocupação maior. Esse projeto prevê um aumento de 3,1 para 3,6 o aumento do titular. E os dependentes é para uma faixa de idade. Então, quem tiver um dependente com 50 anos, por exemplo, que acontece, o marido, por exemplo, da professora, vai pagar na faixa de 480, 500 pila no bolo geral.
Olha aí.
Então, assim, ó, tem professores que vai ter que trabalhar para pagar o IP. E o que está acontecendo? A gente está recebendo todo dia lá no CEPERS as pessoas querendo ser descredenciadas do IP. Aí tem que sair todos, a família inteira, não é só tirar, ou pode tirar os filhos, que é legal.
Não.
É.
Tem que
então,
sair.
Tem que sair, é. Então, essa é a maior preocupação nossa, e esse é o tema maior dessa nossa Assembleia Regional, que é dar um alento para os nossos sócios, de como que nós queremos, como que nós precisamos que o IP funcione. Que dê atendimento, que tenha o acesso à consulta em todo o estado, nos municípios pequenos, não existe isso. Os médicos descredenciaram. Então, o vice-diretor do CEPERS, o Alex, vai estar aí para dar uma fala sobre como que está a reestruturação, como é que está o projeto do governo, que é esse que eu falei, do aumento das alíquotas, e como que o CEPERS quer, como que os professores e funcionários querem o IP? Afinal, todos que são conveniados com o IP. Um IP que a gente consiga pagar e consiga ter qualidade também. Então é terça-feira, às 14h, na sede do CEPERS, aqui na Benjamin Constante. A gente convida professores, funcionários, aposentados e ativos, quem puder, faça um sacrifício. Porque assim, ó, você fica preocupado com a tua escola, com a tua sala de aula, com os teus alunos, e a tua vida funcional, a tua vida de saúde, que é o IP, quando você vê, não vai ter volta. Aí você tem que entrar na fila do SUS, que é o que estão pensando. Quem ganha bem no IP vai para a previdência privada. Quem ganha mal, que é a maioria da categoria, vai ter que entrar para a fila do SUS. E o pessoal sabe como é que é o SUS, né? Eles fazem bastante, mas não conseguem dar volta.
E dizer que o IP já foi um grande plano, né?
O IP foi... Nossa, eu quando entrei no Maestério era uma... Nossa, o pessoal ainda hoje, Paulo, o pessoal ainda entra no CEPERS, ou entra no Estado, por causa do IP. Só que agora não está tendo mais assim esse retorno que as pessoas vão buscar. O salário é baixo, mas tem o IP. Agora o salário continua baixo e o IP vai estar caro. Então é uma ação bem delicada para nós resolver.
Amanhã, 14h, então, professor?
Todos convidados, a gente faz questão que todos apareçam. Quem não for sócio e quiser se associar, nós temos uns advogados que fazem o encaminhamento dos processos. E tem sempre a gente arruma algum processo para encaminhar os professores. E o próprio fortalecimento da categoria. Essa luta do IP a gente está fazendo para quem? Para todos os credenciados. Sócio e não sócio. Acho que é meio injusto não lutar e depois, na hora de distribuir o bolo, todo mundo vai ter acesso a esse benefício, que é para todos os funcionários do Estado.
Bom encontro e obrigado.
Um abraço, obrigado pela atenção e pelo espaço.
Valeu. Conversamos com o presidente do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, o professor Juarez Lanezon, falando sobre a Assembleia Regional. Esse regional abrange quais as cidades aí, professor, que vem aí?
16 municípios.
16 municípios, é.
Toda a Grande Lagoa Vermelha.
Toda a Grande Lagoa aí, sendo convidada, professores aí, profissionais da área da educação estão sendo realmente convocados para essa Assembleia Regional. 7h50, voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento.
Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046.
Agro Lagoa. Somos.